Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, Atlântida, rádio da sua vida, rádio da minha vida, a melhor vibe do FM. Tá começando Bola nas Costas, pra gente falar de futebol, 11 horas e 3 minutos, ao vivo aqui nesse feriado. Não tem feriado, tem que trabalhar isso aí, futebol rolando, a gente tá aqui com o Bola ao vivo para repercutir as grandes vitórias da dupla Grenal ontem, mas sempre lembrando que se estamos aqui é por causa de Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias da América Latina. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Stock Center, seu atacarejo agora também em Porto Alegre. Arroba Stock Center Oficial, vibra a torcida! E pós-graduação Universidade La Salle, últimos dias para dividir a sua carreira entre antes e pós-La Salle. Eu quero ouvir o barulho da massa!
A tua mãe, filho da puta!
Obrigado, Kenny. Sempre sem aglomeração. Importante a gente, né? Você que está notando uma diferença no áudio, assim, talvez, né? O Lelê tá meio no fundo, assim, tem uma torcida. Não, a torcida é fake, tá? Só pra deixar bem claro. Mas nós estamos aqui, sim, num evento muito legal que está sendo organizado hoje pela KTO, exatamente a KTO.com, um dos parceiros aqui do... Ah, agora a massa veio, ó. Falou aí KTO, porque KTO.com é onde a diversão acontece, tchê.
Lelê, então,
justamente... Oi?
Desculpa, só pra gente valorizar ainda mais a KTO, fala longe do bocalho do microfone e fala mais alto, que daí vai estourar menos no ar aqui, mano.
Ah, ok.
Aê, agora sim. Ah,
que beleza.
Vai mais pra longe, mais.
Então vamos lá, esse, tá bom, Bagé!
Eu quero ouvir o hino hoje, hein? Eu quero ouvir o hino.
Não teve hino do Flamengo quarta-feira, por que vai ter hino
hoje? Mas eu que tô operando, velho, ó. Ah,
teve hino sim, agora. Ah, mas só um pouquinho, tem que tocar o hino do Inter também, o Inter venceu ontem.
Sou eu que tô operando, velho.
Ah, tu quer comparar ganhar do Fortaleza com ganhar do Flamengo, Potter? Tu tá de sacanagem.
Não, tu quer comparar ganhar do Flamengo que golear o Flamengo, tá de sacanagem, Bagé.
Tu quer falar de ganhar do Flamengo se a gente ganha tudo de vocês, velho? Tá de sacanagem.
O Bagé tá muito feliz, porque como todos os gremistas estão felizes hoje, depois de, sei lá, foram 12 jogos, né?
10
jogos.
Nos últimos 10 jogos, 2 empates e 8 vitórias do Flamengo.
Então, fazia 10 jogos que o torcedor gremista não comemorava uma vitória sobre o Flamengo.
Ah,
vamos falar sobre isso, mas só pra então, pra...
Leandro.
Pois não.
De só pedir pra galera aí que tá contigo na técnica, tirada
o retorno
das caixas do local, de som daí, porque é isso que tá dando problema.
Se puder baixar um pouquinho.
Se a galera quiser ouvir o Bola nas Costas aí no Rodrigo Mendes Arena, vai ter que
legal,
ligar o rádio.
Muito legal, rádio.
Parabéns,
Potter. Valeu, Potter.
Boa.
Obrigado.
Parabéns.
Por ter acabado com o segredo.
O pessoal, Potter, pega a senha pra entrar. Obrigado. Lá com o Potter, na casa dele.
Isso.
Auxiliadora.
Passa lá.
Não, lembrando que isso aqui é um evento fechado. Ele vai
secreto, passar. Secreto, não diz que
é. Um evento secreto.
Vocês não fazem onde é. Vocês não acompanham os influenciadores, né, da KTO?
Alguns sim, outros não.
Pois é.
Cada um tá, faz o seu. Mas enfim, depois a gente vai falar. Vamos apresentar o time então, Rodrigo Adas. Vamos. Já toca em sequência as vinhetas dos três que estão aqui. Além de mim, aqui nesta bancada, no local do evento, Pedro Espinosa e Gil Lisboa.
Vamos lá então.
Gil Lisboa.
Ah, bom dia, pessoal. Bom dia, nossa audiência.
Aqui vai bem, velho.
Meu, olha só, tu não vem me falar o que já me
interrompe. Igual tu tava rindo na sexta.
Para de incomodar! Mas que saco, Tima, que inferno, deixa eu falar. Que isso?
Não fui eu.
Não fui eu também.
Vem cá.
Tá? Espinosa.
Estamos trabalhando hoje, Rodrigo Adams. Estamos trabalhando hoje, Rodrigo Adams, diretamente daqui da quadra Rodrigo Mendes, com 11 minutos de delay.
Ah, tá.
Dá um endereço aí também. 11 minutos de delay, Bajezito. Gol do Borja, errei por 11 minutos.
Boa, Pedro.
Tá bom?
Boa.
Tem beijo pra ti.
Acerto, hein, Pedro?
No estúdio.
Não vem montar hoje, não.
No estúdio da Rádio Atlântida, já que eu, o Pedro e o Gil estamos aqui, nós temos, além de Rodrigo Adams, Alex Bajé.
Alex Bajé.
Não, eu quero mandar um beijo pro Enzo Lisboa, porque na sexta-feira a geração Enzo tava rindo, e ontem, este sem vergonha, que ele sabe que eu amo ele, no meio da madrugada, nós estávamos falando sobre stand-up. Ele não falou de futebol comigo.
E também ele está no estúdio hoje, Rafael de Vério.
Cara, que saudade que eu tava
de estar aqui, meu.
Desde quando, cara? Desde fevereiro de...
No mínimo.
Pena que as pessoas... No estúdio da Atlântida desde fevereiro, com certeza,
fevereiro de 2020.
É, isso.
Fevereiro
de 2020,
um ano e seis meses, isso?
É, cara, eu não tinha visto o Bagé ao vivo ainda aqui no estúdio, pra ter uma ideia.
Sete meses.
É grande, né?
Ele é maior ao vivo, né?
É grande, né, Gil?
É grande.
Gil, a mesma orientação que foi pro Lelê, pra ti também, mano, velho. Um palminho assim vai ser o suficiente,
tá? Vai mais pra longe.
Isso, de repente pode até te afastar.
É. Isso, afasta o
microfone. Isso.
Uns 20 metros.
Vou ficar bem afastado, igual o Grêmio na tabela do Brasileirão.
Isso, Gil. Boa, Gil. Boa, Gil.
Vai provocando.
Olha aqui, ó. E completando a mesa, ele que está no seu home studio...
Luciano Potter.
Estamos na área, hein? Mais uma vitória do Inter, sem muito estardalhaço.
Tá que vibe, né?
Verdade, verdade. Não, mas vamos aproveitar essa empolgação nítida dos integrantes gremistas para falar do jogo de ontem à noite, né? 20-30, o Grêmio ganhou do Flamengo. O Grêmio, digamos que o Grêmio encaixotou o Flamengo, né? O Flamengo não
teve aleluia! Aleluia!
O Flamengo não teve chance de gol, que era a palavra dos gremistas sobre essa sensação de voltar a ganhar do Flamengo depois de um tempo e a vitória que tirou o time da zona de rebaixamento?
Não, ainda não, mas
desculpa.
Né? Não, é ruim. Ganhar do Flamengo foi ruim.
Vamos lembrar daquilo que eu falei no início do programa, ouvir mais. Pá.
Podem falar, eu vou ficar só ouvindo
vocês. É isso, por favor. Cara, eu acho que como todo gremista, assim, a gente tá muito feliz em função dos três pontos, porque durante a semana passada a gente falou várias vezes aqui no programa e até com o endosso dos colorados, né? O Grêmio vai pegar e tirar dois jogos contra dois times que são favoritos à competição. Então qualquer ponto recuperado ali seria um ponto muito precioso. Só que os pontos preciosos de ontem também valem pela atuação do Grêmio. Foi uma atuação muito boa de individualidades e também uma atuação coletiva, Bajazinho.
E tem uma situação, sabe, que ontem antes do jogo ainda a gente comentava sobre isso, né, no pré-jornada. E convenhamos, né, que o mais otimistas dos gremistas, e eu era um deles, eu já considerava assim, ó, se eu pudesse assinar por um empate antes do jogo, pô, tá maravilhoso, tu conseguir pontuar contra o Flamengo, tá tudo certo. Então tu consegue ganhar do Flamengo. Poderia ter sido dois, né, não fosse o pênalti lá do Borja. Mas a maneira que o Grêmio jogou, porque ontem até depois do jogo a gente ficava zapeando ali nos canais de São Paulo e Rio, e cara, parece que assim, foi o Flamengo que perdeu, não foi o Grêmio que ganhou, não foi o acaso. O Grêmio incrivelmente jogou bem, justamente quando se imaginava que ele fosse ter a maior dificuldade, porque o Grêmio jogou bem contra o Ceará, ah não, mas era o Ceará, né? Então, ontem uma vitória, eu acho que ela vale até mais, o Pedro, o Adams, ela vale mais do que a tabela. Ela vale como uma ela eleva a autoestima do grupo.
É importante. Pô, tu
ganhou do Flamengo.
À frente ao Flamengo, sem dúvida nenhuma, porque o Grêmio não vencia o Flamengo há muito tempo e já era mais ou menos sabido que todo confronto contra o Flamengo poderia vir uma goleada.
Mas não só isso, Pedro. Eu acho que também tem um ponto que é o seguinte, mano. Vencer o Flamengo nesse momento em que o Flamengo há dois anos, se não é o principal time do continente, é um dos, né? Eu acho que isso é importante para também a gente valorizar o trabalho do Filipão, que
claro,
é um trabalho de retomada, não só de... No início a gente até fez algumas críticas, não nem críticas, ponderações, que era aquela história, né, Bagé? Pô, esse time precisa fazer gols, porque ele não tá levando gols, ele tava bem no aspecto defensivo. E ontem isso se mostrou em uma partidaça da dupla de zaga e mais dos dois laterais. Os dois laterais e a dupla de zaga foram muito bem, de velho.
Esse é o grande lance, né, Pedro? Desculpa o atropelo, só pela... O Filipão fez o que tinha que fazer nesse sentido, assim. Ele tem o Kahneman aparentemente recuperado, ou dentro do que ele pode ficar recuperado, e mesmo assim ele bancou o Rodrigues. Não, Tonhão, é contigo, cara. Eu não vou arriscar um jogador que não tá 100%.
Perfeito.
Por mais que o 100% dele seja esse, eu prefiro tu, eu prefiro alguém mais vigoroso, porque é um jogo pra enfrentar um time vigoroso. Uhum. Então vai tu, bancou o cara, e pra mim encontrou a dupla, pelo menos até o final do ano, nessas condições que estão o Jeromel, obviamente, fora, e o Kahneman, tá garantido.
Pedrão, te interrompi, desculpa.
Nada, cara, o anímico, eu penso que o anímico, como vocês destacaram agora na abertura do Bola, é o principal. O Grêmio precisa vencer mais, a gente sabe disso, mas o anímico em vencer um time de ponta que vem sendo sempre o melhor time ou um dos melhores times aí da América, né, nesse momento do Grêmio de reabilitação é fundamental. E vocês falaram do Filipão, cogitaram até trocar o Felipe Scolari Em algum momento falou no Roger Machado, falou em outros nomes também, mas que bom pro Grêmio e que bom acima de tudo pro Borja, cara, porque...
Que partida, né, velho?
Não sei se vocês vão lembrar, cara.
E teve o Ferreira, né?
E o Ferreira.
Ferreira balanço, né, velho?
Vocês lembram no Bola nas Costas que eu perguntei pra vocês se o Borja era um perfil legal pra ter no Grêmio ou no Inter? Vocês lembram num debate que teve em algum momento aqui? Perfil.
Sim.
É, porra, cara, olha aí, tá se comprovando, cara.
Cara, ontem ele tirou do sério.
Oi, entra do lance bonito, por favor.
Claro.
Agora no Bola.
Lance bonito. Para a Rede Fênix Postos de Combustível, estamos com você do Café da Manhã, o Happy Hour. Lembrando sempre que é Fênix com PH. E inovação em tintas tem nome Luxcolor. O lance bonito é a atuação do Borja. Pô, o gol dele é um golaço, né, cara? Golaço. Gol de centroavante, né?
Mas assim,
aquele testaço que o goleiro nem pula, né?
Mas o Bagé foi eficiente também quando disse, né? Quando a gente falou do Borja, tu tem que complementar com a atuação do Ferreira, né? Que enlouqueceu aquele lado direito ali do Flamengo, né? O Isla, vamos combinar, ele é um cara que destoa naquele time. Os dois laterais do Flamengo que estavam em campo ontem destoa. E o Grêmio soube explorar isso muito bem. E aí é importante falar do Borja duas coisas. Primeiro, faro de gol sim, mesmo tendo perdido o pênalti que acabou saindo na urina, né? Porque a atuação dele é irreparável. E o quanto ele atucanou a zaga do Flamengo. Ele foi minando no aspecto psicológico, os caras. Isso é muito importante. Foi muito importante na vitória de ontem.
Ah, foi um baita jogo. É aquele jogo fora da curva que talvez ressuscite o Grêmio. Ah, tá na zona do rebaixamento, tem um monte de coisa. Mas tu olha pra uma tabela que tu tenha Flamengo. O Grêmio tem uma sequência agora de Atlético Paranaense fora, Sport em casa, Cuiabá em casa.
E Santos fora.
É. Cara, não é impossível fazer uma boa pontuação nesses quatro
jogos. Nos últimos sete jogos, ontem o Bertoncello trouxe essa informação. O Grêmio venceu cinco. É um recorte muito interessante do Grêmio nesse momento.
Não, eu vou ser definitivo, cara. Eu acho que a partida de ontem ela decidiu o campeonato. Pro Grêmio e pro Flamengo. O Grêmio não vai cair mais.
Verdade. E o Flamengo não vai ser campeão.
E o Flamengo não vai ser mais campeão.
Chupa, Renato!
Ô, Rodrigo.
Vocês que torcem pro Renato, os renatistas, que torcem mais pro Renato do que pro Grêmio, torçam pro Grêmio! Torçam pro Filipão! O Filipão tá mudando. O Filipão tem 60% de aproveitamento só em campeonato brasileiro.
A foto do Lucas Weber ontem, que tá lá no perfil dele, eu compartilhei nos meus stories ali. É obra-prima. É obra-prima. O Filipão comemorando. Imagina o Filipão com mais de 40 anos de carreira, comemorando que nem um guri, assim, né? E lá no fundo tá o Renato, de
cara. Eu só tenho um sentimento, assim, de desconfiança, aí já passando a bola pro Lelê e pro Potter também, que quando a dupla... Não. Quando a dupla pro Gil, claro. Porque o Potter não falou ainda.
Deixa a bola pro Gil depois.
Deixa, então tá. Quando a dupla Grenal precisou se confirmar nos pontos corridos, pro bem ou pro mal, não houve isso. Em 2008, o Grêmio, por exemplo, tinha que confirmar os 11 pontos na frente do São Paulo, não confirmou. O Internacional, no ano passado, ele precisava fazer um gol contra o Corinthians. Eu não vou nem falar do erro da arbitragem e da sacanagem que teve com o Internacional, aquele pênalti não marcado em cima do Ramiro. Mas a dupla Grenal, ela é pródiga em não se suportar ela dupla quando precisa pro bem ou pro mal. Esse é meu medo. Porque não adianta ganhar do Flamengo fora de casa.
Olha, é o pavor do Renato,
hein? E tropeçar ali na frente contra um menor, entendeu,
cara? É o pavor do Renato. Tem mais um jogo, Potter, ainda contra o Grêmio aqui na Arena. Ele deve estar tremendo
essa hora. Gurizada, eu vou falar aqui que é mais rápido que o nosso grupo. Quando a gente falar aqui, tá dando um sanduíche xixi pra nós. Então, a gurizada aí do ginásio, digamos assim, na hora que a gente fala aqui, pedir pra vocês fecharem o microfone, tá? Só na hora que a gente fala, depois vocês ligam na hora que falar. Mas rapidinho, o Grêmio e o Inter fizeram a melhor partida no Brasileirão contra o Flamengo no Maracanã.
Exato.
É isso, né?
E o Juventude contra o Flamengo no Jacone.
No Jacone. É a melhor partida. O Inter não repetiu aquilo.
Sim.
Né? Claro que os três pontos é a coisa mais importante do Grêmio lá, ganhar do Flamengo. Vê que o Grêmio vai sair daquela zona lá, como aliás a gente já estava falando. O Grêmio está melhorando no Brasileirão e alguns times estão piorando no Brasileirão e vão trocar de posição com o Grêmio. Né? O Grêmio perdeu tempo, já tá lutando pelo título, ou sei lá, pro vaga mais adiante. Até pode pintar, porque tá com uma cara de G9, G8 esse campeonato, né? O Grêmio pode pintar na Libertadores ano que vem. Agora, o problema é que o Inter não repetiu o 4-0, e não é o resultado, a bola que jogou lá, e o Grêmio não vai repetir. Porque todo mundo sabe que o Grêmio ontem fez final de Copa do Mundo. E final de Copa do Mundo contra o Flamengo no Maracanã, o Renato teve razão nisso na coletiva ontem. Contra o Flamengo, todo mundo faz Copa do Mundo, é verdade. Como está acontecendo com o Atlético Mineiro, como acontece de alguma maneira contra o Palmeiras. Os melhores times enfrentam essa dificuldade. O Grêmio, quando enfrentou o Real Madrid, tratou como uma partida vida. Porque é isso, tem grandezas. E aqui no futebol brasileiro as grandezas mudam conforme as épocas dos anos, né? Então, cara, o problema do Grêmio agora é repetir a partida, poder de concentração e bola que repetiu no Maracanã. O Inter não conseguiu. Passaram-se acho que umas 5 rodadas, 6 rodadas, o Inter não repetiu. As vitórias são com calça na mão, sabe? Não tem nada fácil pro Inter depois do Maracanã lá.
Lembra que eu falei esses dias no Bola, acho que deve fazer uns 10 dias atrás, eu falei do seguinte, eu falei que a distância entre o sétimo colocado e o 17º, que seria o primeiro da zona de rebaixamento, ela era de 7 pontos. Lembra que eu falei isso? Falou. Deve fazer uns 10 dias, né? Sabe qual é a diferença hoje do 7º colocado, que é o Inter, para o 17º, que é o Grêmio? Os mesmos 7 pontos.
O campeonato não descolou.
Nada. Continua exatamente igual ao que nós falamos aquele dia.
O Galo é quem está descolando, né? Mas assim...
Sim. Mas isso a gente já sabia, né?
Esse meio termo, esse bloco... De Sul-Americana e Libertadores, tá todo mundo embolado.
Exatamente, aí. Tá? O Inter tá com 29 e o Grêmio e o América Mineiro estão com 22.
Lele,
tá?
Eu quero que o Grêmio feche, vire um clube de piscina, tá? Esse é o meu sentimento com o Grêmio. Agora, foi divertido ver o Gabigol e o Renato perdendo ontem.
Nossa!
O Gabigol é o pior amigo. Eu já falei aqui que eu queria o Gabigol no meu time, eu não retiro isso, óbvio que não retiro. Agora, como não sabe perder, né?
Não, o que ele fez com o Borja ontem, né? É uma das coisas
ele mais constrangedoras. Ele é debochado, provocativo, ele pode fazer tudo no futebol brasileiro. Agora, quando ele perde, debocha a cara dele. Não pode.
Começo ele é um jogo. Mimado, cara. Guri mimado, velho. Tá na hora de alguém botar um corretivo nele.
Foi muito nele, forte,
ele velho. Perdeu um gol.
Adas, tem que levar ele.
Lance polêmico, Rodrigo Adas. Me ajuda.
Calma, Lelê.
Lance polêmico.
Pra não, quem é só, lance polêmico?
Não, é só porque eu tenho que pedir pro Adams no time, né? Não. Eu não posso botar o dedinho aqui. Lance polêmico, pra quem que é? Pra KTO.com.
É o stop.
Gosta de esporte? Registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta da KTO Underline Brasil, que hoje apresenta pra você um grande evento no período da tarde. A gente vai falar mais sobre isso no segundo aqui, bloco. Já estamos aqui. Oi?
O bola tá no ar.
Olha aí.
O bola tá no ar. Discussão, dedo no olho, é poder de futebol. Aí o bola tá no ar. Aí o bola tá no ar. No bolão e no palpite pra jogar na KTO.
Bola nas costas. E no lance polêmico, a KTO tem a parceria também de aquisição de consórcio com Mais Milhas e Smiles, só na lanceconsórcio.com.br. É polêmico, sim. Esse Gabigol é um guri mimado. Essa é a real.
Vocês viram a informação? Tirar ondinha.
Vocês viram a informação
do Vampeta? Vampeta bancou no programa de rádio, dizendo que o Tite não gostaria de ter o Gabigol na seleção, que é um dos jogadores que ele trabalhou, que seria um dos mais perninhas
ele usando
uma
usar.
E aí, olha só o que o Vampeta disse, ele dizendo que tem uma fonte que falou pra ele, né? E ele diz assim: ó, Tite só convoca o Gabigol por pressão da opinião pública.
O Tite convoca o Gabigol, galera, porque o Gabigol faz gol pra cacete.
Isso aí.
É isso, não tem
Flamengo,
nada.
Ele tem 90 gols mais. Em 123 jogos.
É sério, o Gabigol é um baita de um centroavante. É óbvio que ele tem que... O Gabigol é uma criança, tem 24, 25 anos de idade. Eu tô falando de idade de futebol, tô falando mental. Mental, ele é uma criancinha mesmo, mimadinha de apartamento. Joga bolita no carpete, tá? Tá tudo certo. Agora, ele tá sendo convocado, galera, porque ele faz gol pra cacete.
Mas
vocês viram
o peso, Lelê, desse negócio do Tite aí que o Vampeta falou. Quem é próximo do Tite, quem conhece a maneira do Tite trabalhar e do Clebinho Xavier, tu pode ter certeza que isso pesa. Então, o Gabigol, eu concordo, ele é bom jogador.
Ele é pianinho, Bagé. Na seleção ele é pianinho.
Pianíssimo. Ele vai ter que fazer muito gol pra chegar, pra ficar
na seleção. Mas não sei se vocês viram uma declaração do
Ronald. Cara, a gente tá num momento do futebol que o Richarlison é titular da seleção brasileira.
Não, concordo.
Discutível.
Mas esse...
Quem tiver fazendo gol vai entrar na seleção brasileira. Imagina, a gente já teve Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Romário.
Falta dois, né?
Não, exatamente. Matheus Cunha, né, gurizada? Tipo assim, é um grande jogador. Eu tô falando de grande jogador. O Richarlison é um grande jogador, Gabigol. Ou seja, a 9 da seleção, ela tá aberta.
Também
concordo. Ela tá escancarada pra Copa.
Vocês viram a declaração do Ronald De Boer quando ele foi treinador do Gabigol na Inter de Milão?
Não.
Que quando ele... O Ronald De Boer falou o seguinte: quando ele chegou aqui, falaram que era o Gabigol. E ele não fez gol quase que nunca. E aí a gente começou a chamar ele de Gabi não gol aqui na Europa.
Ele foi pra lá com 19 anos de idade.
Aí que tá.
Mas
que
ele, vai assim, pro, ele vai pro Benfica também, né?
Não, Potter, se dá. Beleza, e não deu certo. Como o Renato Portaluppi não deu certo, como o D'Alessandro não deu certo. Craques não dão certo na Europa.
Aliás,
isso D'Alessandro. Não é um carimbo que sela o que é o Gabigol.
Mas pra onde ele foi?
Pra que time ele foi?
Ele jogou na Inter de Milão e no Benfica.
Mas isso. Se joga bem, fica.
Bem fica. Jogou mesmo. Voltou. Falou de D'Alessandro, esses dias a Premier League, ela lança uns highlights de principais gols da história, assim, né? E aí tem um top 10 de gols de fora da área. E sabe quem que tá lá nesse top 10? Andrés Nicolás D'Alessandro.
Ah, isso mesmo.
E cadê o Maicon?
Um bostaço de canhota do outro lado.
E cadê o Maicon?
O Maicon também não foi bem na Europa.
Tá passando a pingola na torcida.
Ah, que isso aí, Bajé? 11 da manhã, Bajé?
Não, negócio...
11 e 20 da manhã,
Bajé. Sabor Gatorade de citros.
Gesto. Ah, tá certo. O que tem isso aí, o Rafinha?
Pincelando.
Que absurdo, 11 e 20 da manhã.
Eu vou arrastar tua cara na grama sintética aqui.
Vem pra cima.
Fica frio.
Aliás, que bom que vocês falaram nesse assunto, Bajé, porque eu acabei me esquecendo de tratar contigo que rolou o seguinte.
Depois tem tweet retrô, viu?
Ótimo, que rolou o seguinte esses dias. É, eu recebi um print do Wikipedia que fala do Maicon. E tu sabe o que diz ali no Wikipedia? Eu acho que tu que fez, né? Diz que ele foi peça fundamental no título da Libertadores 2017.
Mas foi carregando a bebida pra galera,
ele tá certo? Ele só não jogou a final. Pode ser
motivacional.
Não, vem com essa, Bajé. Não jogou toda
a competição. Peça fundamental.
Quem não foi peça fundamental foi o Fabrício, foi o Anderson, foi o D'Alessandro.
Mas eu tô falando.
Eles estavam na Série Michael. B, cara.
Anderson.
Tava sendo vice do América, velho.
Como o Maicon machuca. Ele já parou de jogar e segue incomodando.
Anderson. Mas eu só tô falando, eu só tô comentando o que eu recebi.
Sabor Gatorade não sai de você.
Informação,
Bajé. Tweet retrô, Rodrigo Aras. Tweet retrô. Por favor.
O passado te condena.
Ah, sim.
Twitch Retro.
E ainda.
Para pós-graduação, Universidade La Salle, últimos dias para dividir a sua carreira entre antes e pós-La Salle. Te diverte, Alex Bajé. Te diverte.
Dia 12 de setembro de 2021, não faz tanto tempo assim. Às 17h42, né? Entre 1.227 podcasts, 428 textos.
Muito bom,
né? Cuidar da creche particular que ele tem com os filhos em casa.
Muito bom, hein,
presidente? Nesse espaço ele parou. @ Luciano Potter.
Segue.
Não adianta. Só o Inter tem time pra ganhar do Flamengo.
Já vou matar ali um outro tweet retrô aqui, que é um que tá rolando desde ontem também, que é o seguinte: @FlaAmor1981. Às 9h20.
Esse tweet não validada.
Boa, Borja. Provoca o Gabigol mesmo. Ele joga pra caralho quando tá pilhado. Foi dormir, pilhada, Zanaba, velho.
Além do Grêmio e Flamengo, o duelo à parte entre Diego Alves e Borja, né, cara? Eu achei interessantíssimo pro futebol. Pra quem gosta de futebol...
Pô, demais.
Aquilo ali faz parte do futebol, cara.
Acabou ali, entendeu? Né, velho? E era isso. Deu, já era. Foi legal também.
Essa frase que tu falou agora é do professor,
né? Não, a minha frase é pertence ao futebol. Vocês ficam colocando palavras, vocês perguntam. Mas eu vou responder a bandeira o tempo todinho, não tem problema.
Empatou mais uma onda, professor.
A de ontem é maravilhosa.
Eu já até avistei o Ale Oliveira por aqui, quero saber se ele tá namorando a Márcia Imperator ainda.
Ô professor, ontem o pessoal da TV tava de sacanagem com o Cruzeiro, hein? Ontem foi. Terminaram o jogo dizendo que tava 2-1 pro Vasco, como é que é isso? Porque
a televisão mente, é uma chafadeza o tempo todinho, tá certo? E nós estamos com a pica apontada pro chão, nós não damos bola pra esse negócio.
Professor, hoje nesse evento aí que tu tá da KTO, por exemplo, se a gente tivesse que tomar um vinho, alguma coisa do tipo, alguma uva específica aí?
Nós temos aqui.
Mas pro Cássio.
Uma pro Cássio da Cateó tem problema. Nós vamos harmonizar hoje um carrezinho de ovelha, tá certo? Com a galera toda aqui o tempo todinho, com um vinho que é muito de qualidade pra fazer essa moderação, que é uma uva.
Qual uva?
Eu e o Galvão Bueno e o Alexandre Fetter produzimos no mesmo parreiral. Uva vagabunda!
É um canalha.
Piadas que nunca cansam.
Só vou aproveitar que o professor tá aqui com a gente, dar uma passadinha rápida aqui,
na
tabela da Série B, né? Eu acho importante a gente dar uma olhadinha na tabela da Série B. Deixa eu ver aqui.
Chitolina no Caxino.
Vamos abrir. Cara, aconteceu aqui uma coisa,
aliás, absolutamente falando em Série B,
mágica entre Vasco e Cruzeiro, né? É mágico.
Isso?
É mágico, absolutamente mágico. Os caras da... Quase todo mundo estava acompanhando pela Globo. Os caras da Globo não viram que o Vasco tinha... O gol do Vasco tinha sido anulado. E imediatamente o Cruzeiro tem um escanteio, empata o jogo. E todos os torcedores que estão narrando, olhando a televisão, acham que o Cruzeiro perdeu. E que os jogadores do Cruzeiro estão vibrando e cobrando que os caras estão vibrando porque perderam. Cara, ainda... Vocês precisam acompanhar as rádios de torcedores do Cruzeiro. O que tiver disso é um ponto YouTube. Mágico do futebol. Canal inclusive do Vasco.
YouTube do Vasco.
Canal de YouTube, exatamente.
A Série B está com 24 rodadas, né? No caso, o Cruzeiro e o Vasco jogaram a 25ª partida.
Série B.
E o Curitiba é o líder com 48. Goiás é o segundo com 45. Goiás Botafogo, terceiro com 44. O CRB é o quarto com 41. Depois tem Guarani 38, Avaí 37, Sampaio, Correia e Náutico 35, Náutico 34, Operário 34, e aí o Cruzeiro tá lá atrás com 31 pontos, tá? E uma coisa importante que eu acho legal a gente falar é o São José, né, aqui de Porto Alegre, que se garantiu na Série C com a vitória no final de semana sobre o Oeste. Tava, ele chegou a correr.
Rebaixou o Paraná.
É. Rebaixou o Paraná, é
verdade. Paraná caiu em queda, né, em sequência A, né, pra B, pra C e agora foi pra D.
Que já loucura, né?
Se eu não me engano, não é o primeiro clube que faz isso. Eu acho que o Santa Cruz...
O Santa Cruz caiu junto
que com ele. Que também caiu agora.
Caiu pra D, né? Também
foi da,
da A pra D.
Mas o Joinville, se eu não tô enganado, também já aconteceu isso.
O Fluminense chegou a cair até C, aí ele foi campeão da C, e no ano que jogaria a B,
eles
teve a Copa João Avelange, ele subiu direto.
Eles apelidaram o Fluminense na época de cadeira do McDonald's, né? Não consegue virar.
O Rodriadas Fashion. Oi,
fala,
eu tenho que dizer duas coisas, que aqui tá muito fashion o evento, fechado, só pra quem pode, né? Então não é acesso total, não é que nem o Habib's, chega lá com 99 centavos e compra uma esfirra. Aqui é fechado, entendeu?
Tu gosta, Led, velho?
Então é o seguinte, eu tô satisfeitíssimo porque nós temos celebridades aqui. Acabei de ver o Cássio Ale Oliveira andando um de frente pro outro. Tô me sentindo no Ratinho, parece o Caroço e o Azeitona, entendeu? Aqui. Não, e outra, temos a presença ilustre do nosso Sotile, que tá igual o Vince Neil, aposentado vocalista do Motley Crue.
Não, é o He-Man da terceira idade.
Tá muito foda, cara. Tá muito, olha aqui, ó. Ele vem chegando devagarinho, vê se não é o Vince Neil com o bonezinho da KTO aqui, ó.
Olha aí, vamos ver. Quem tá falando aí?
Mais olha aqui, ó.
É bonito esse guri, né, tchê?
Olha aqui! Eita! Ô, Sotigol, quero jogar no teu time hoje aí, hein, velho?
Vou ver, manda teu currículo aí, a gente
Eu sou do tempo, hein, que tinha o clássico Rondinha versus Cerro Largo, Aurora de Cerro Largo, hein.
Eu só quero fazer um pedido, porque na época que o Sotigol explodiu no Glória de Vacaria, o meu irmão Bagé era o treinador. Então eu frequentava vestiário e sempre dizia, pô, Bagézão, o 9 tem que ser o Sotile. Sotile, lembra disso, então. Tá? Preciso estar na tua barca.
Não, mas ó, o Adams, o Sotile, só pede pra ele não vir, né, de uniformezinho, como é que é o conjuntinho da Atlético de Madrid, com barriga.
Todo coladinho.
Parecendo aí, um senhorzinho tomando um chimas com o primo.
Cara, só a minha passada é estilo do Zico na festa de final de ano no Maracanã.
Passada
é aquele
de roupa.
Jeito, sabe? Todo mundo diz, nossa, como joga, o Zico mal consegue andar, cara.
Olha aqui, ó, a gente precisa ir pro intervalo, já tocou o sinal das 11h30, depois a gente fala um pouquinho mais com o Sotile, até porque quando o Sotile entrou na quadra, que a gente tá dentro de uma quadra, quando o Sotile entrou na quadra, ele ficou circulando pela quadra,
isso,
assim.
Isso,
aí tu vê ele e disse, já assim, tô reconhecendo o gramado, né,
cara? É igual o Bagé quando vai no buffet, né? Ele é tudo.
Vamos, rápido intervalo, a gente já volta. A gente já volta com Bola nas Costas. Vamos falar mais com o Sotile aqui. A gente já volta, tá aqui no evento da KTO. A gente já volta com Bola.
Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Vida, rádio da minha vida, a melhor vibe do FM. Faltando agora 26 minutos para o meio-dia desse 20 de setembro. Estamos aqui com o Bola nas Costas, direto do eventaço que a KTO está organizando. E a gente está aqui para a Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias da América Latina. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Stock Center, seu atacarejo agora também em Porto Alegre. @ Stock Center Oficial e pós-graduação Universidade La Salle. Últimos dias para dividir a sua carreira entre antes e pós-La Salle, Rodrigo Adams. Essa trilha. Essa trilha é para falar justamente do evento que a gente está presente aqui. A KTO preparou um mega evento com as grandes estrelas gaúchas do time de influencers para comemorar a altura este 20 de setembro. Até a chuva já se foi, né? Abriu o sol aqui na zona norte de Porto Alegre. Logo mais você vai poder acompanhar o KTGol, um jogo de futebol onde, além dos guris do Bola, a diversão também já está escalada. Chegou a hora de ver como os nossos comentaristas esportivos se saem com a bola no pé. Ai, que medo! Fique ligado, é hoje, 20 de setembro, a partir das 14h30. Não perca, acesse o KTO _ Brasil do Instagram para saber onde assistir ao vivo. KTO.com, onde a diversão acontece. Tchê. É isso aí, né?
Tá muito bom aqui, tá muito legal, cara. Astral, olha, 100%, estrutura top.
Já tem alguém bebendo aí?
Não enxerguei ninguém, cara. Muita gente tomando água. Muita água.
O Potter estaria bebendo, se tivesse.
Posso mandar um abraço aí, cara? Claro, especial, velho. Aí. Pro um grande ouvinte nosso. Meu amigo há mais tempo que eu tenho. Amigo do Potter também, especialmente. Já foi na casa dele e tudo. Meu irmão, Eduardo de Vério, completou ontem 33 anos.
Aê! Aê,
aê. Grande, queridaço.
E vocês saberem onde é que ele tá. Parabéns. Ele tá o lugar que ele escolheu pra comemorar o aniversário, vocês estão de brincadeira.
Um cara que faz aniversário véspera de feriado sempre toma um balaço.
É. Eduardo de Vério está tomando um balaço agora com os pais do Rafael de Vério nas Maldivas.
É isso. Só isso.
Que é isso?
Que problema, né, meu?
Muita categoria, né? Do cassino pras Maldivas. Aí é pra acabar, né,
galera? Doido,
fecha o alto que do perdeu, chão, né?
A diferença é a distância, né?
Não, a diferença é o seguinte, ó, velho. A melhor praia do mundo tá ali na camiseta dele, aí, ó. Cassine-se.
Não, é isso aí, né, cara?
Não, querido, com todo respeito ao litoral sul.
Não, vai, né, queima com a galera.
Não, vem, a galera vem, do 95.3, ó.
Ô, Adams, a galera tá perguntando onde que vai passar o joguinho de hoje à tarde da KTO. Vai passar no YouTube do Duda Garbi, tá?
Esse aí que eu ia falar.
E no Facebook do Duda Garbi.
E no Facebook do Santos Sotile.
Do Sotigol, né?
Do Sotigol.
Então, o YouTube é lá no canal do Duda e Facebook é no canal do Sotigol. É isso.
Vai aparecer lá.
Tu vai jogar, Gil?
Inclusive, um abraço pro Duda que tá nos ouvindo aqui. Mandou um. Eu vou jogar. Beijo, querido.
Tu sabe, né?
Não vem com muita balaca que eu vou te dar no meio hoje.
Ó. Gil, vai jogar ou não?
Não, eu vou dar show, né,
pai? E tu vai jogar daquele jeito conservador?
A última vez que eu joguei uma pelada com o Duda Garbi, quem vai enfrentar ele, ele quebrou meu nariz numa pelada.
Ah, é light, né? O Duda pelada. Mas é aquele cara que joga a pelada, não pode perder, né?
Vamos ver hoje.
Vamos falar um pouquinho do Internacional que ontem.
Eu vou acabar com a carreira do Duda hoje. Vou só esperar uma.
Paz e amor. Vamos comer uma carne, tomar uma gelada. Olha aqui, ó. Ontem o Internacional ganhou do Fortaleza.
O Duda já acabou com a carreira dele quando ele falou que o Werley era melhor que o Jeromel, cara.
Pra quem não sabe, foi por isso que ele saiu do bola.
Que trairagem. A gente fez um conselho.
Sim, de. Sim, mas por que, o Duda saiu? Não, o Duda saiu porque ele falou que o Werley era melhor que o Jeromel.
Mas os times
do. Isso é muito ruim, cara, porque o cara não pode se defender e a gente criou a verdade absoluta. Não,
eu tenho que sair também, eu vou sair, né?
Porque os times de hoje, como é que vão ser escolhidos
já
os times?
Já tá escolhido e nós do Bola estamos divididos. Como a nossa turma é uma das maiores, a gente tá dividido nos times.
Vai não, ser é que a minha pergunta ia ser, de repente, se era o modelo bigode do Gil, 5 pra cada lado.
A informação que eu recebi aqui que já teve alguns integrantes que vão jogar, que já entraram no STJD pra mudar os times. Já tem função.
Eu só pedi uma coisa.
E se me chamar de gordo, eu vou tirar a camisa e vou postar a foto de novo pra mostrar que eu não tô.
Que isso?
Eu só pedi uma coisa, enfrentar o Duda Garbi, só isso.
E aí
depois acompanhe no YouTube. Vai ser só uma. Que ninguém vai ver.
A botinha.
Importante dizer que nas nossas redes sociais a gente também vai estar mostrando alguns.
Compartilhando
alguns conteúdo, stories, claro, né? Nós vamos divulgar, porque a gente, infelizmente, ainda não pode estar recebendo público em eventos, né?
Verdade.
O evento aqui da KTO tá todo organizado, tem testagem aqui, as pessoas foram testadas antes de entrar, tá todo mundo de máscara. No caso, agora, eu, o Gil e o Pedro estamos sem máscara, porque nós estamos aqui separados por um distanciamento e fazendo a transmissão.
Exatamente.
Né, até para melhorar o som que você está ouvindo agora. Vamos falar um pouquinho agora sobre Internacional e Fortaleza. Um bom jogo de futebol, que pelo menos eu achei um bom jogo ontem. O Fortaleza não me surpreendeu.
Ontem foi o jogo de várias obviedades, né? Primeira obviedade, Fortaleza é um bom time de futebol.
Bom,
segunda obviedade, Edenilson não é à toa que ele é o artilheiro do campeonato. Isso. Terceira obviedade, o Inter não achou um jeito de jogar, tirando quando o time ataca muito ele. Né? E que foi o caso ontem, né? Mas o Inter não conseguiu. Terceiro,
Bosquilha jogou muito.
Quarta verdade. O Daniel é um goleiro do campeonato, né? Aliás, não sou eu que estou falando, são os números que estou falando. É o goleiro com mais defesas difíceis. É um goleiro que não toma gol há muito tempo já. Toma poucos gols. Outra verdade. Bruno Mendes é um achado. Eu tenho medo de falar antes de qualquer outra coisa. Bruno Mendes é um achado pro Inter. É um achado pro Inter. Tem que pagar o que for pra esse cara aí.
É isso.
É um achado anímico também.
Exatamente.
Porque, ele é muito parecido com a personalidade do Kahneman.
Sim.
Eu não tô falando que ele é o Kahneman.
O Adams falou
isso. Eu tô falando que ele tem a personalidade. Sabe o que é? Parece que tem um fiozinho só desencapado.
É.
Não é totalmente desencapado, é um só fiozinho.
Mas é piar, né?
Só um fiozinho, assim, sabe?
Ele é parecido com o Kahneman.
Não, mas num bom sentido, Adas, sabe?
Claro,
o Kahneman parece que não tá batendo certo no jogo. Ele tá numa outra rotação. Ele tá vivendo um outro momento ali, sabe? A bola do Kahneman, claro, ele é muito mais consagrado, é um jogador de seleção argentina. Não tô comparando zagueiros mesmo, de verdade. Mas, assim, é um achado do Inter, cara. É um achado do Inter.
Eu tenho mais um complemento aqui, Potter.
Complemento, e o Lucas Lima joga bem, né? O Lucas Lima voltou a jogar bem.
Tem outra coisa. O Inter tava com o rabo ontem. um rabo.
É, ontem o Patrick
juntou todo o rabo que não teve em alguns momentos e teve ontem, porque
ele escapou. E, velho, quinta
e faltou obviedade. Não existe mais como o Inter formular um time pensando que o lado esquerdo é Moisés e
Patrick. É isso! Tem que dar chance pro Paulo Vitor, caramba.
Ele terá. Aliás, ontem teve um movimento. O Moisés ontem salva um gol. Uhum. Né? E ele, na vibração do gol do Edenilson, ele fez uma jogada de mestre. Ele fez algum tipo de provocação pra levar o amarelo. E ele levou o amarelo e não joga contra o Bahia. E ele não jogaria contra o Bahia de qualquer jeito.
Mas, Potter, ele salva o gol num lance em que ele não tinha marcado. E aí depois ele vai lá e se recupera.
Se recuperou, exatamente.
O Internacional
ele correu pra parecia, dentro do gol, cara.
Não, o Internacional ontem parecia a Avenida Farrapos dos anos 90, né? Um rabo atrás do outro.
Né? O lance da expulsão, eu acho que aquele lance muda o jogo no seguinte sentido. O Aguirre imediatamente bota o Edenilson na lateral direita pra suprir ali aquele, pra tapar aquele buraco que ficou com a saída do Saravia na expulsão.
Maurício Saravia.
Aí o Edenilson vai pra ala direita e o Patrick fica no meio e nada acontece. Óbvio que não
tá. Até perdeu tempo demais com
essa. Exatamente. Daí o próprio Aguirre se dá conta, né? E aí ele bota o Heitor, passa o Edenilson pra frente, tira o Patrick, e aí é nesse movimento que o Inter ganha o jogo.
É impressionante, cara. A única coisa boa do Inter jogar às 11 da manhã é que pelo menos o Patrick tá um quilo menos pesado, né, cara? Tá no churrasco. Mas, meu, é sério, eu acho que é importante falar isso pra torcida colorada. O Daniel, no início, os caras estavam falando contra o Daniel, falando que o Daniel não era um bom goleiro, que não merecia a chance, e agora tá aí provando que nós temos que apostar na base. Então tem o Johnny aí, que é um baita de um volante que precisa de mais tempo jogando. Lindoso, tá jogando direitinho? Tá, mas vamos botar o Johnny, que é um guri jovem da base, conhece o Internacional. E outra obviedade que tem que ser dita aqui, acho que é muito importante, é que como é legal ter o Tyson no time. É muito importante ter um líder que é identificado com o clube e que passa essa energia para os jogadores.
Isso a identificação importante. Eu sempre cobro isso, cara, que a gurizada da base, além de ter identificação, os caras que vêm de fora, eles têm
que... Cara do Tyson que aparece na transição.
Eles
na
têm que entender o espírito
do clube. É a cara de todos os colorados, apavorado, sabe? Com o Fortaleza.
A gente vê, assim, cara, mas é que realmente, cara, o Fortaleza é muito bem organizado, cara, eles defendem em bloco. O Inter não conseguia entrar na área, cara. O Inter só chutava de fora da área.
O nome do treinador, ele é gringo, né?
Ele é argentino.
Isso.
Ele é argentino, né? E o Fortaleza, ele ataca croata, em bloco, né? Ele defende em bloco. É um time muito bem organizado, cara. Eles no lance da expulsão, vocês viram o que aconteceu? Ele tinha colocado o David, que é centroavante.
E né? É bom jogador.
E aí ele é expulso com o Saravia. Aí o que o treinador faz? Ele bota outro centroavante, cara.
Sabe o que acontece com o Fortaleza?
Não quer saber.
Mas mesmo assim foi Internacional 1-0. É que falta pro Fortaleza, depois da organização, algo mais. Que é o que define quem é um time campeão ou não. Que é na hora de chegar na frente. Se o Atlético Mineiro fez uma partida parecida com o Fortaleza aqui no Beira-Rio, ganhou. O Palmeiras fez uma partida parecida aqui no Beira-Rio e ganhou. Né? O Flamengo, o Inter vai enfrentar ainda aqui com grande chance do Flamengo ganhar. Porque chega um momento que é mais fácil pro Gabigol. Ah, mas ontem o Gabigol parou. Né? O Gabigol parou ontem, blá blá blá, beleza. Claro, o Gabigol foi parado ontem, como ele para em algumas partidas, entende? Mas assim, como é fácil, cara, como falta o último toque, que aí não adianta, né? Não é o Pikachu que vai fazer tu ganhar um título, entende?
Não, mas talvez num mata-mata, numa coisa assim, ele dá aquela liga que falta pra ganhar um campeonato mais longo.
É que a surpresa do Fortaleza é estar fazendo esse campeonato que ninguém imaginava. Né? Uma hora vai acabar com a gasolina,
Brasil,
né?
Copa do Brasil, uma temporada correta.
Não sei se acaba a gasolina, porque a gente já tá caminhando pro final do campeonato.
Cara, o Fortaleza tem 29 gols em 21 jogos, cara.
Só
não fez gol no Inter agora aqui.
Porque o Daniel tava inspirado.
O Daniel tava muito bem. E vocês lembram, cara, daquele jogo bem no início do campeonato, cara, que foi Grêmio e Fortaleza?
Sim, o Fortaleza também fez isso.
O Fortaleza amassou o Grêmio naquele jogo.
Só que depois o Grêmio teve a chance e
errou também, né? Foi um pênalti também que o Diego Souza errou.
Foi a única diferença do jogo, que a bola do Inter entrou e a do Grêmio não.
Exatamente, porque nesse jogo aí também o Fortaleza teve um monte de chance de gol.
Sim, errou pênalti e rebote de pênalti.
Porque falta essa qualidade que o Potter falou, entendeu? Eles agregaram qualidade agora com o Lucas Lima. O Lucas Lima é um jogador inteligente. Com 15 minutos de jogo ontem, ele tava jogando só em cima do Moisés, porque ele viu que era
bom. Mas o 10 do Fortaleza joga muito, esse Lucas Crispim.
Crispim,
muito bom.
Ele surge onde, esse menino, hein?
Santos.
O Crispim.
É do Santos.
No Santos, isso. Olha aqui, ó, eu tô vendo uma foto no perfil do Sandro Sotigol. Pra quem tá chegando agora, hoje tem um evento da KTO em que os influenciadores estarão na área fazendo um super jogo. Transmissão no canal do Sotigol no Facebook, no canal do Duda Garbi no YouTube. E aí tô vendo o Ale Oliveira ao lado do Sandro Sotigol. E pela foto, eu deduzo que o Ale Oliveira jogue na lateral esquerda, né? Porque o sorriso é igual ao do Cortez.
E ele é parecido com o presidente do Internacional.
É verdade, né? Eu acho que é o Alessandro que tá lá.
É, eu cheguei aqui e falei, ei, presidente, como é que tu tá? E ele, que é isso, cara? Tá louco?
Olha um grupo do titular ali, gurizada. Segue o bairro.
Deixa eu só pegar um gancho aqui, porque tem uma galera perguntando aqui nas redes sociais, o Gil, sobre a questão do Chapecó. O goleiro do Grêmio, Gabriel Chapecó, ontem, num lance de saída de gol, o Juan vai na bola junto com ele e acaba... ele acaba tomando uma pancada muito forte na nuca, na região da nuca, o Gabriel Chapecó.
E esse foi meu
último. Tá tudo bem com ele. Ele foi atendido na ambulância, mas não precisou ser removido para o hospital. O Grêmio já voltou, né? O Grêmio chegou no meio da madrugada em Porto Alegre. E tá tudo bem com ele. Ele continua sendo reavaliado, fazendo...
Eu, na hora, pensei que ele tinha quebrado costela, velho.
Cara, a preocupação é que o Andrezinho, o André Silva, repórter da Gaúcha que estava no jogo, ele cita uma situação que eu comecei a observar com a câmera e realmente era preocupante. Em nenhum momento ele mexia mais as pernas. E aí a gente, quando tem pancada nas costas, fica com esse medo, né? Mas não, tá tudo bem, ele tá respondendo bem aos exames, não tá hospitalizado. Mas como foi uma pancada na cabeça... E como
ele tá bem, cara, assim, durante a participação dele, apesar de ele não ter sido muito exigido, ele faz uma defesa, uma cabeçada lá e tal, mas assim, como ele tá bem na locução do jogo, falando com o sistema defensivo, isso, né? Ontem deu pra,
comunica bem.
Ontem deu pra ver isso de perto, assim, e até ontem a gente conseguiu muito ouvir os dois goleiros falando, né? Só que o Diego é um cara muito experiente, enfim. E aí tu vê o Gabriel ali com 20 anos fazendo isso também, chamou e atenção. E outra, né?
O Borja perdeu o pênalti, mas também vão
botar
o
mérito. E daí que ele perdeu, cara, ele fez aí, meu querido,
vou falar um bagulho. Não, agora eu quero que tu dê risada.
Dá a tua risadinha, gostou? Aquela agora.
Eu acho que foi uma defesa, mas
é isso que eu ia
dizer. Pênalti perdido e pênalti defendido.
Não, eu acho que é ligeiro, mais ou menos.
O Borja foi com raiva. Eles estavam naquela rixa ali.
Aliás, acho que foi no perfil da TNT que eu vi o começo de por que o Borja faz a provocação com o Diego. Tem um lance que a bola é meio dividida e o Diego fica cobrando que o Borja chegou de tal maneira na bola. E aí, minutos depois, tem o gol do Grêmio.
Sim, sim, isso tava na transmissão na hora. Isso rola, ele tem um lance que daí o Diego Alves vai cobrar o Borja, e o Borja é aquela cara que ele só põe a boquinha de gaveta pra baixo, assim, por causa, não, tranquilo, tranquilo e tal. E aí o que acontece? Minutos depois, ele faz o gol, minutos mesmo, é um ou dois minutos depois, ele faz o gol e ele sai, pá, comemorando a direção do cara. E se eu não tô enganado, né, é a primeira vez que o Borja faz dessas, tipo assim, de tá trombando ali com o sistema defensivo, fazer gol e depois tirar uma com os caras.
É, tem eu
que
passei, se garantir, né? Tá tudo
passei certo. A ser chamado na pelada agora, Gil, de Alex Borja.
E vocês vão ver hoje.
Mas nós vamos ver o Voltão hoje lá, né?
Aliás,
já tem passada, meu.
Oi?
Lembrando
que eu tenho teste antes do jogo.
Olha aqui, ó. Agora lembrando voltamos. Que tanto o Inter quanto o Grêmio nesta semana não jogam no meio da semana. Tem uma semana. O Inter já tá horas com essa semana cheia, né? E agora o Grêmio também vai ter a semana cheia. O Grêmio volta a campo no domingo. O Inter domingo.
Tem dois jogos já que não joga, né?
Ah, não, Bagé, segura,
Bagé. O Inter Bagé, não jogou, ele ganhou.
O Inter tá 7 partidas invicto, né, Bagé? Só pra...
pintou campeão. Pintou campeão.
Não.
Finalmente, desde 79.
Se tu entrar nas redes sociais, vai tu ver que pintou outro campeão, né? Porque parece que...
Desde 79.
G4, né? Olha aqui, ó, o Inter joga contra o Bahia no domingo às 4 da tarde e o Grêmio vai fazer o jogo secreto, né? Não tem TV, não tem nada.
Secret game.
Contra o Atlético Paranaense.
Tá, é a mesma coisa que aconteceu com o Inter, né? É no YouTube do Atlético Paranaense, é isso, né?
Isso.
Só pra quem paga pra assistir naquele YouTube,
O Bahia ganhou?
É um sucesso.
Não, o Bahia empatou com o Bragantino.
Um golaço.
Gol do
Rodalega, fez gol de voleio.
Empatou com o Bragantino.
Gol da rodada.
Empatou
e o Bragantino. Empatou pro Bragantino.
E, pô, a gente tá aí no aguardo de uma coisa, falando um pouco agora de futebol de fora.
Lembrando, né? Que o Grêmio tem dois jogos a menos e o Inter tem um jogo a menos.
Um isso. Agora, o Grêmio. A gente tá no aguardo aí, inclusive, o Diverga, o cara muito bem informado sobre futebol. Manda. Quem mais quiser
poder tá informar. Certo, tem dois,
tá certo. Tá certo. Quando vai ser a estreia do Messi, né? No Paris Saint-Germain.
Ô, Lelê, parece que vai
estrear. Ô, Lelê, a estreia pra ti só vale quando o cara faz gol, então.
Ah, aqui no programa é mais ou menos assim, a gente tá cobrando a estreia do Douglas Costa, é, cobrou do Tyson.
É que do Douglas Costa tu não pode cobrar, né? Porque ele tá machucado, né?
Cara,
né?
Ontem,
quando o cara tá impedido de fazer sua profissão.
Mas ele chegou machucado,
ele chegou machucado?
É complicado, assim. Esses dias o Lelê não veio fazer o programa.
Na real, deve ter chegado machucado, porque o Douglas Costa tá sempre machucado.
Ontem eu vi, cara.
Mas é um erro do Grêmio mesmo, só pra pegar essa ponta. O Lelê
tá coberto. Ah, é o erro do Grêmio, é, Alex.
Peraí. Não, o Lelê tá coberto de razão. É um erro do um clube do tamanho do Grêmio. Um cara no departamento médico e não botar pra jogar. Isso é um erro. O cara tem uma lesão muscular e fica se tratando. Não, tá certo, né? Tem que cobrar. É tapa na cara da sociedade. É isso aí. O cara tem que estar. Tá arrebentado com o músculo? Mas e aí? Vamos jogar, ganhou 1,5 milhão. Não quer jogar machucado, Lelê. Tá certo.
Mas e o Michael?
Olha o sabor do Gatorade no cantinho da boca do Gil. Vocês não esquecem o Michael, cara.
Eu acho interessante é que o Pochettino pode fazer o que quiser e ninguém contesta, né?
Ah, boa, né?
O Guardiola
brigou com ele ontem.
Olha, falando certo, tu viu os melhores momentos do jogo?
Eu vi o jogo inteiro, cara, que eu tinha uma coisinha botado.
Celso, né?
O Neymar deixou uma bola pro Messi com o goleiro deitado, cara, e ele estou pra fora. Deu no goleiro, na real. E depois ele cobrou uma falta.
O Messi jogou demais, só não fez gol.
O Messi errou um gol sem goleiro?
Não, o goleiro se deitou e ele...
Um goleiro e um zagueiro. Tinha um goleiro e um zagueiro. E
não cumprimentou o Pochettino na saída, vocês viram?
Mas o passe do Neymar foi brincadeira, meu.
Mas, ô meu,
aquele Messi... passe eu fiz muito já, de velho.
Eu sei. É.
Espero que tenha. Tu empurra todas as águas.
Jogador pai de santo, fica dando passe na gurizada.
E dá, de, e dá, dá uma letrinha pra trás, assim.
A passada rapidinho. Do Potter aí. É de roupa.
Vocês vão ver hoje.
Eu queria
o Lelê já viu. Deixa eu ver quem já viu aqui. O Lelê já viu.
O Lelê, o cara, aquele videozinho do Lelê dominando a bola, meu amigo.
É que eu sou um jogador. Eu
vou jogar essa bola murcha pra tu dominar.
Eu sou um jogador que o Guinazu e o Dinho tiveram que me quebrar pro jogo estar equilibrado. Eu tenho imagens.
O Guinazu deu uma pegadinha, né, meu? Jogou as duas pernas pra cima.
Eu só quero fazer uma pegadinha.
Foi em ti.
Que nem o Gustavo Gomes
do Bandeirinha. Eu fiquei 2 dias sem se mexer.
Ele vai pegadinha no Bandeirinha, cara, o Bandeirinha ficou com as duas pernas pra cima,
Palmeiras
e
Chapecoense.
Eu só preciso fazer uma pergunta bem sincera pra vocês todos.
Fala,
tá certo?
Que chupetete
é o futebol. Meu é o cacete. Respeito, professor. Eu quero que vocês digam o técnico sul-americano que tenha tido sucesso na Europa, que não seja exceção. Vamos lá.
Simeone.
Felipão.
Exceção.
Felipão.
Exceção.
Bielsa?
Exceção.
Felipão, na seleção de Portugal.
Você só fala em exceção.
Cudê.
Exceção, você só fala em exceção. Você tem que trazer
nome. Abel.
Te dói, né, Bagé? Exceção.
Cara, o Cudê não tinha que treinar o Celta, tinha que treinar um carrinho menor.
Vocês viram, né? o dia que o Vanderlei Luxemburgo foi no Bem Amigos e falou disso, né?
Uh-huh.
É, e aí ele questionado, eu quero que vocês me digam, então, técnico sul-americano de
sucesso da Europa. É, ele dizia tudo era exceção.
Isso, e aí
os caras começaram a dar 30
nomes. Aliás, cara, eu tenho uma muito boa aqui. Eu tenho uma muito boa no Twitter, se vocês me permitem, deixa eu pegar aqui. É do Saldanha.
Enquanto isso, posso dar uma informação,
Potter? Vai, toca a ficha que eu já achei. Vai lá, vai.
É o seguinte, ó. PP marcou gol ontem pelo Porto e se igualou, né, com o mesmo número de gols que o Gabigol na Europa.
Olha aí.
Olha só. Isso aqui é o São Paulo do Tele, que tinha como goleiros o Gilmar, Reinaldi e o Zete.
É demais esse vídeo.
E o Zete, tá? E aí a reportagem é o seguinte, não há um bom relacionamento entre o Gilmar e o Zete, né? E aí essas são as entrevistas.
Curioso. Recebendo do amigo
um
tratamento
delicioso.
Vocês conversam durante o treino?
Gilmar.
Não. Zete, como é o seu relacionamento com o Gilmar?
Ah, é um dos piores possível, né?
Vocês trocam bolas durante o treino?
Não.
Vocês conversam durante o treino?
Não. Não é bom.
Tele. E agora treinador de goleiros.
Jogando, o outro não está. Quer dizer, seria ruim se fosse os dois jogando, então eu poderia dizer, não, ele não vai dar a bola, não vai, entendeu? Mas nem isso pode acontecer.
Você acha que vocês podem salvar ainda esse relacionamento?
Eu tentei, né, mas é impossível.
Antes do Zete chegar aqui no São Paulo, vocês eram amigos?
Éramos companheiros, conversávamos muito, inclusive eu. Ele me contou a história da vida dele quando chegou aí, tínhamos um diálogo normal. Não é bom.
Cara, e aí eu fiquei lembrando de uma coisa, isso aqui é o São Paulo do Tele, né? Ah. O Gilmar vai pro Flamengo, lembra?
Sim.
E fica alguns anos lá. E em 94, eles, junto com o Taffarel, eles estão no grupo campeão do mundo 94. Exato. Aparentemente resolvida a situação.
Eles chegaram a dividir quarto nessa época.
Cara, eu não sabia, Bagé, que tinha uma treta desses dois caras. Não.
Mas eram os caras que decidiam, né? Tinha treta, mas jogavam bem pra caramba.
Uma curiosidade, rapidamente.
Aí o Douglas Costa machucado não quer jogar. Ó, larguei. Parabéns, Jalei. Larguei.
Os quatro.
Isso é uma afronta com o torcedor do Grêmio. Uma contratação milionária. 1,5 milhão por mês. Ele tá machucado, com o músculo arrebentado e ele se nega a jogar. Tá, e o Grêmio concorda com isso.
Lele,
isso foi uma denúncia incrível.
Olha, não foi o Lele que foi nas redes sociais do jogador destruído.
Nas redes sociais do
Grêmio. Foi a torcida do Grêmio.
Vai deixar.
Não foi o Lelê. E ele, né? Se ele veio pra jogar videogame, tu tá achando legal.
Eu vou trazer as fotos. 1,5 milhão
pra jogar videogame.
E o teu jogador que teve que ir embora aqui deixou a van em Porto Alegre?
Ah, meu querido. Ele repassou. É. Repassou pro conhecido meu que tem um. Tem um serviço de transporte.
Vai falar
dela. O cara só teve que limpar bem por dentro.
Engraçado é que o cara tinha muito.
É complicado trocar uma van por um Celta, né?
Ah, é verdade.
Ele trocou uma vaga. Eu vou trazer as fotos do Bola nas Costas a título de curiosidade só, tá? Os quatro padrinhos do casamento da minha mãe, Maria Tereza, com meu pai, Júlio Espinosa. Mauro Galvão, ex-presidente Hélio Dourado, Rubem Paz e Gilmar Rinaldi. Os quatro padrinhos de casamento.
Eu, Julinho, cara,
que seleção, hein? Resenha. Vou trazer as fotos pra vocês verem.
Que cara. Resenha,
pô, Rubem Paz jogava demais.
Não, e tu quer ver outra resenha, Lê?
É ele que é o ídolo do D'Alessandro, né?
Ele é o ídolo do D'Alessandro.
Eu lembro de um 4x0 que o Inter meteu no Flamengo, no Beira-Rio, que o Rubem Paz jogou esse jogo. Quem acabou com esse jogo foi um ponta esquerda do Inter chamado Silvinho.
Ah, sim, o alemãozinho, jogava, né?
Não.
O alemãozinho era o Silvio.
O alemãozinho era o Silvio.
Irmão do Cléo.
Que era o irmão do Cléo,
Não, o Silvio era um ponto esquerdo.
Cara, o Gil nem sabe do que a gente tá falando, embora seja o time dele.
Gil, tu sabe quem é o Balalo?
Galvão.
Sentiu,
né? Ah, sentiu. Ô, meu, posso falar uma coisa rapidinho?
Um minuto pra
ti. Muito obrigado, querido. Até foda, Lê, tô diferenciado. Eu tenho show...
Beija ele, meu.
Deixa eu falar! do Game of Thrones pro inferno!
Eu vou te arrastar aqui, cara.
Ó, amanhã eu vou estar no Boteco Medibar.
Eu também.
Meu show, isso, o Bagé vai lá abrir amanhã meu show. Então atenção, galera de Canoas, 9 da noite, Boteco Medibar, ingresso no simpla.com.br. Show de comédia stand-up, é pra esse que vai ser divertidíssimo.
E quinta-feira eu abro. Eu não sei se eu vou abrir o show do Maiquinho do Índio. Eu tô pensando o seguinte: eles vão fechar o meu show lá no Boteco Quinta.
Ai, que é isso,
hein? Vamos nessa?
Tá nesse
momento. Temos que ir, né? Temos que ir. Acabou, estourou o horário.
Já quer acabar o programa assim, na moral, querido?
Quem é que acertou o bolão, hein? O Potter, de novo?
Acertei dois resultados, cara.
E o Pedro, né?
E o Pedro.
Pedro acertou o Grêmio, eu acertei o Inter e o Juventude.
Isso aí.
Boa!
Vem, paga, KTO.
Ri agora.
O Pedro acertou até o gol, tinha que pegar até mais coisa,
hein? Aliás, o Cássio pediu pra
dar uma mordidinha
aí, hein? Pediu meu e-mail, né, pra ele, eu mandei um e-mail lá no grupo, lá, que é lucianoganhadordegrana@hotmail.com.
Eu vou confessar pra vocês, eu perdi dinheiro com a vitória do Grêmio ontem, porque eu tinha apostado na KTO, o Flamengo ganhando. Perdi lá quase 400.
Bagé.
Mas eu adorei perder esse dinheiro.
Bagé. Eu, ao contrário de ti, eu acreditava no Grêmio, Bagé. Eu fui lá e apostei 52 centavos na vitória do Grêmio.
52 centavos?
Ganhei 3 pila.
O Lelê é meu coach de KTO, cara. Já
entendeu minha técnica agora? Eu ganhei dinheiro. Eu ganhei dinheiro com o Grêmio ontem. Ganhei dinheiro com o
Grêmio. 52 centavos, cara. O cara apostou 52 centavos, cara.
Tinha que ser expulso do site, meu.
Peraí, só um pouquinho antes de fechar. Oi. Sim, é o Bagé. É que eu tô no ar aqui, tá terminando o Bola.
Tá lá, velho.
Sim, eu conheço, pô. O senhor é médico do Grêmio há quanto tempo?
Não, eu sei. Não, mas não foi. Não, só pro senhor entender. Isso é uma denúncia do Lelê. Leandro Bortolatti. Não, ele denunciou pô, eu concordo com ele. Não tem cabimento vocês contratarem o Douglas Costa e não deixar ele jogar só porque ele tá machucado.
O Bola tá criando um gabinete paralelo.
É isso, pô.
Vamos nessa, Lelê.
Tá criando um gabinete paralelo. Vamos nessa, então. Estamos encerrando o Bola nas Costas diretamente aqui do grande evento, o KTGol. Acessa lá o @KTO_Brasil para saber tudo. E nas redes sociais aqui dos integrantes do Bola também, que estaremos todos aqui durante a tarde inteira nos divertindo com a KTO.com, porque KTO.com é onde a diversão acontece. Abraço, amanhã o Bola volta do estúdio.
Acabou de chegar o baldaço, olha ali, ó.